Bom, conforme já se pensava, a União Africana suspendeu o Sudão e lançou um apelo ao restabelecimento do poder civil. Até demorou um pouco mais de tempo do que se esperava, né? Pensava-se que uma condenação imediata e suspensão imediata seria dentro da lógica natural das coisas, quando a União Africana diz posicionar-se sempre contra alterações não constitucionais do poder. Mas também já tinha feito umas alterações a este princípio, quando foi o caso do golpe no Chad, de maneira que pode ser que este tipo de pressão internacional seja do que menos pesa contra os militares golpistas em Khartoum. E há outras pressões internacionais que parecem de mais peso. Por exemplo, o primeiro-ministro Abdalla Hamdok, um chama-lhe primeiro-ministro de posto, outro ex-primeiro-ministro, vamos continuar a chamar-lhe primeiro-ministro, e porque não só ele foi deposto de forma ilegal, como continua a ter uma aceitação muito grande dentro do país e à escala internacional. Hamdok, ao chegar a casa, depois de ter passado 24 horas na casa do general Buram, já vamos falar nesta estadia, mas ao chegar a casa recebeu uma ligação telefónica do secretário de Estado norte-americano. Foi uma conversa muito simbólica, mas os símbolos de Washington são fortes e pesados. E é claro que este símbolo significa que os norte-americanos reconhecem-no a ele como a autoridade legítima. E os militares que se envolveram neste tipo de aventura podem, ao fim de uns dias, ao fim de umas semanas, ficar na situação que é o oposto daquilo que eles procuram. Eles procuram cada vez mais poder, desta vez expuseram-se muito. Bom, desde já do ponto de vista internacional está assim. Com esta conversa telefónica do secretário de Estado norte-americano com o primeiro-ministro Hamdok, e por outro lado, a União Europeia segue o exemplo e propõe uma reunião de diplomatas europeus com o primeiro-ministro. E esta reunião pode ser mesmo em Khartoum. Aliás, o aeroporto de Khartoum, se não for reaberto, vai ser reaberto a qualquer momento. Ora, isto é um desafio muito grande para os golpistas, para o general Buram. Bom, o general Buram tinha dito que o primeiro-ministro Hamdok tinha sido convidado por ele a ficar em casa do próprio general por razões de segurança. Mas toda a gente diz que ele esteve com prisão na casa do general, aquela casa vista assim como uma casa um pouco macabra lá em Khartoum, e que ele saiu em virtude das pressões internacionais e das pressões internas. Manifestações durante 2 dias e essas manifestações vão continuar. Então, grupos que foram muito importantes na derrubada de Omar al-Bashir dizem que nunca abandonaram os seus planos de manifestação, os seus planos de contrariar qualquer aventura antidemocrática. Já o demonstraram depois de Omar al-Bashir ter sido derrubado, já o demonstraram quando os militares faziam exigências excessivas e antidemocráticas aos civis. E dizem que estão preparados para recomeçar tudo isto. Duas centrais sindicais sudanesas põem-se na mesma posição, fazem parte da mesma área de protesto e já há notícias de algumas greves. E é claro que os planos dos movimentos sindicais são sempre planos de levar em consideração, os militares vão ter que levar e vamos ver se vão continuar a estar dispostos a fazer repressões como fizeram ontem e anteontem ou se vão ser impedidos de o fazer. Voltamos a insistir que este tipo de golpe é um tipo de golpe que estimula outros golpes. Os golpes em África funcionam assim. Então, como as reações em relação ao Mali, em relação à Guiné-Conakry, foram reações que não levaram a nada, os militares sudaneses acreditaram que poderiam fazer a mesma coisa. O problema é que, do ponto de vista estratégico, considera-se que o Sudão tem muito mais importância do que os outros 2 países da costa oeste africana. De forma que a posição dos militares, por razões internas e externas, pode ser uma posição que está ameaçada. E a AMDOC continua a ser um protagonista central.